Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o deputado Tadeu Alencar, deputado federal do PSB com a gente, participando do Folha Política. Deputado, bom dia, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, tudo bem?
Bom dia, Jota Batista, bom dia, Carlos Brito, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha. Jota, felizmente eu estou muito bem, eu fui há uns 15 dias atrás, testei positivo para a Covid, felizmente... Eu já tinha tomado a primeira dose da vacina AstraZeneca e isso certamente contribuiu de maneira decisiva para que eu tivesse um período de doença, e falo nisso porque ontem já recebi alta médica, que passei bom. Todo esse período em quarentena, em casa. Minha esposa também contraiu a doença, mas felizmente tanto eu quanto ela tivemos sintomas muito leves. Não tivemos nem febre, nem falta de ar, nem qualquer outro tipo de sintoma que trouxesse maior desconforto para a gente. Eu sei que é uma doença perigosa, grave, e que por isso a gente tem, desde o primeiro momento, tido uma preocupação de que as recomendações médicas, sanitárias, sejam observadas, e vemos com muita alegria o processo de vacinação aqui no Recife, na cidade do Recife, na gestão do prefeito João Campos, vem dando uma velocidade que, obviamente, é protetiva da saúde e da vida da população recifense, assim como também em Pernambuco. Então, eu, graças a Deus, tenho realmente a bênção de ter já passado por esse período que é muito delicado, muito sensível. Estou totalmente recuperado e só tenho muita gratidão por ter tido essa graça de poder estar falando isso nesse momento, e agradeço a preocupação de todos os amigos que ao longo desses dias manifestaram total solidariedade conosco.
Que bom, então, a gente fica muito feliz com isso. Agora, deputado, eu também já tomei a primeira dose, muita gente está tomando, somos privilegiados, porque conseguimos ter a vacina e, infelizmente, muita gente não conseguiu nem tomar a primeira dose da vacina, e brasileiros que perderam a vida. E especialistas dizendo que isso poderia ser evitado, não na totalidade, claro, mas boa parte, não é? Há quem diga até que um quarto dessas mortes poderia ter sido evitada, sim. Aproveitando essa sua deixa, não é? E o que o senhor falou agora há pouco, como é que o senhor está acompanhando a CPI da Covid lá no Senado Federal, justamente para detectar falha, omissão ou má atuação do governo federal, justamente em adquirir a vacina para que pudesse chegar mais rápido e ter evitado esse número tão elevado de brasileiros que perderam a vida, hein, deputado?
Olha, Jota, a própria instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, ela decorreu de uma necessidade de que se pudesse aprofundar o comportamento do governo brasileiro, do governo Bolsonaro, diante da pandemia. Nós vimos o presidente, e o mais incrível é que depois de tudo isso, com esse resultado dramático de mais de 520 mil mortes, o presidente continua nesse comportamento absurdo, irresponsável, inconsequente, de negar a gravidade, de ser negacionista, de achar que não precisa usar máscara. Outro dia ele colocou uma criança no braço e afastou a massa. Aquilo para mim foi uma coisa chocante. Quer dizer, um líder, um chefe de Estado, como é o presidente da República, precisa entender que ele não pode fazer o que ele deseja no comando do país, não. Ele tem que seguir tudo aquilo que se espera de uma liderança. E quando está em vida, quando está em jogo a saúde e a vida da população, com maior razão ainda, na maior crise sanitária da história brasileira, todas as instituições médicas e de saúde pública, a Organização Mundial da Saúde, recomendaram protocolos que implicavam isolamento social, distanciamento, uso de máscara, uso de álcool em gel, e tudo isso não é um capricho, nem é a defesa de um pensamento ideológico, fruto de uma visão política, não. Isso são recomendações médicas, técnicas, que precisariam ser observadas. Então, o presidente não guardou nenhuma sintonia com esse tipo de preocupação. E quando você vai aprofundando o trabalho da comissão, de um lado, ele demorou 9 meses para dar respostas quanto ao oferecimento de vacina da Pfizer, né, como se aquilo não fosse uma coisa valiosa na preservação de vidas. Criou dificuldades com relação à autorização para aquisição de diversas vacinas e, de repente, são feitas acusações gravíssimas com relação a representantes do Ministério da Saúde, ora pedindo $1 de propina por cada dose de vacina, ora um comportamento que mostra uma agilidade completamente diferente daquela que teve em relação a outro tipo de vacina. Então fica evidente que o presidente não só repudiou todos os protocolos sanitários que seriam recomendados que ele estimulasse, e quando o presidente da República fala, a população ouve. Evidentemente que a palavra do presidente, ninguém pode imaginar que é com o grau de responsabilidade como o Bolsonaro se comporta. Então, isso é muito grave. A comissão parlamentar, naturalmente, tem que ter um foco para que ela vá naquilo que tem objetividade na responsabilização dessas autoridades. A gente não sabe ainda qual será o resultado dessas investigações, mas há já elementos suficientes para apontar que o governo Bolsonaro, em linha com esse comportamento negacionista que ele adotou desde o início e que absurdamente continua, ele também teve uma atuação aí nas sombras, porque evidentemente que isso está sendo revelado agora pela CPI, e aquilo que já se imaginava. E o pior, esse tipo de demora na adoção de providências com relação à aquisição de vacinas, de qualquer das marcas que foram apontadas, inclusive a Pfizer, que fez dezenas de contatos com o governo sem nenhum tipo de resposta, na verdade era um comportamento deliberado para prestigiar e privilegiar a aquisição de outro tipo de vacina, é o que está sendo, nesse momento, investigado pela CPI. Eu tenho muita clareza de que é algo delicado, sensível, mas que coloca em xeque não só a atitude do presidente com relação à pandemia, do ponto de vista médico e sanitário, mas também com denúncias graves de corrupção, e se nesse momento a gente não pode dizer que elas são totalmente consistentes e verdadeiras, mas há indícios muito fortes de que isso aconteceu, interesse do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, de fazer reuniões no BNDES, acompanhando empresários, produtores de vacinas, e todo um conjunto de provas que precisa ser aprofundado. Ninguém está aqui antecipando nenhum julgamento, mas há um conjunto de indícios muito fortes que levam à possibilidade de que o governo esteja, não só do ponto de vista sanitário, não há dúvida de uma responsabilidade negligente, inconsequente e irresponsável, isso tem uma consequência, e também com denúncias graves de corrupção, que é o que será apurado pela CPI. Vamos acompanhar com muita atenção, que mostra que o governo Bolsonaro não só não cumpriu o seu dever diante da pandemia, como também fragilizou enormemente o seu discurso falso, fraudulento, com relação à defesa da moralidade pública, que não é o que vem mostrando o seu governo em diversos aspectos que estão aí para serem considerados pela população e pela sociedade.
Muito bem. Carlos Brito.
Fazer Alencar, ouvindo atentamente suas palavras, eu fico me perguntando aqui se o país aguenta o outro impeachment. A eleição é ano que vem. A eleição já é ano que vem. Tudo bem, não quero dizer que se alguém errou, não precisa ser responsabilizado. Mas se o senhor lembrar, nós já passamos por 3 impeachments. E o país sempre sai muito mal disso. A eleição está praticamente chegando aí. O país suporta um outro impeachment. E outra, isso não é muito mais vontade política do que uma ação de cidadania ou de justiça?
Olha, Carlos Brito, eu não tenho nenhuma dúvida de que um processo de afastamento de um presidente eleito democraticamente é algo muito traumático em qualquer circunstância e em relação a qualquer presidência da República. Então ninguém deseja um impeachment, ninguém acha que o impeachment deve ser utilizado como um mero instrumento de luta e de disputa política. Nós, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, no primeiro dia do meu segundo mandato de deputado federal, eu dei uma entrevista à TV Câmara dizendo que desejava que o presidente Bolsonaro fosse muito melhor do que fora o deputado Bolsonaro, que em 30 anos de atuação parlamentar não cuidou de coisas importantes para o país, senão dos seus interesses ali no varejo da política, e com um comportamento antidemocrático, autoritário, defendendo a eliminação de quem pensava diferente, inclusive do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que Bolsonaro, ao longo desses 2 anos e meio de governo, ele frustrou uma grande expectativa que havia, não só dos que votaram nele, mas daqueles que, não tendo votado nele, desejavam que ele fizesse um governo razoável, que cuidasse dos problemas do Brasil, e ainda mais a gente tendo pela frente, como em 2020, nós tivemos que enfrentar uma pandemia. Então ninguém desejou, torceu contra, que o governo não desse certo. Mas Bolsonaro, efetivamente, é uma lástima na condução do país, e não é só uma questão de incompetência. Ele vem, e aí as instituições não podem fugir do seu papel, tem quem faça toda uma disputa apenas ideológica para enfraquecer o presidente, mas os agentes públicos, inclusive os agentes políticos, que receberam a prerrogativa da sociedade de fiscalizar o poder executivo, isso é uma das funções do parlamento, do Congresso Nacional, não pode se furtar a cumprir o seu papel apenas porque o impeachment é traumático. Eu acho que o conjunto de violações cometidas pelo presidente da República já há elementos à saciedade para que ele sofresse um processo de impeachment. Agora, uma coisa é certa, é um processo traumático, tem uma eleição pela frente. O ideal é que nós façamos o debate democrático, plural, político, de uma frente ampla democrática que reúna todas as colorações partidárias, mas que tem um compromisso com a democracia, contra esse governo de ultradireita, um governo com conotações claramente fascistas, onde o presidente da República se dá o direito e ao deboche de dizer que, dependendo, ele passa a faixa presidencial. Isso é um absurdo. Ninguém pode ouvir isso assim e achar que é apenas um estilo rudimentar e primitivo do presidente. Então, nós não desejamos um impeachment para o Brasil, mas se efetivamente chegar a um acúmulo de provas, como vem se acumulando cada vez mais um conjunto de provas, é óbvio que o nosso dever será cumprir aquilo que a população espera, que é exigir a responsabilização do presidente. Agora, o ideal é que a gente chegue no processo eleitoral e a população, até aqueles que votaram no presidente Bolsonaro e que, obviamente, não votaram para que ele se comporte do jeito que vem se comportando, seja em relação à pandemia, seja nos ataques à democracia, na aposta contra a institucionalidade, ele ataca todos os poderes, e é naturalmente alguém que acha que é o dono do Brasil quando diz que só vai passar a faixa presidencial se lhe convier e achar que não foi fruto de fraude. Não tem nenhum, até a eleição dele, ele disse que foi fraudulenta, que é uma coisa completamente absurda. Então acho que o ideal é que o país faça a reflexão e o debate do que é que quer para o seu futuro. Certamente não é o futuro do Brasil, não pode ser o que estamos vivenciando no dia de hoje, porque está levando não só do ponto de vista sanitário, mas econômico. Qual é a obra econômica do governo Bolsonaro, onde ele fica imputando responsabilidade aos governadores que estão cumprindo seu papel no enfrentamento da pandemia, sendo obrigado a tomar decisões que são antipáticas à população, mas por responsabilidade adotam essas posições antipáticas. Esse debate, certamente, o povo brasileiro, inclusive parte do eleitorado que votou em Bolsonaro, certamente tem preocupações muito maiores e deseja um futuro muito melhor para o seu país do que a continuidade desse governo desastroso que o Bolsonaro vem apresentando nesses 2 anos e meio de governo.
O deputado Tadeu Alencar, até aproveitando essa sua fala, ontem mesmo eu coloquei o áudio, ainda repercutindo, né, da declaração do presidente Jair Bolsonaro da última quinta-feira, quando ele veio de público atacar mais uma vez as instituições, STF, enfim. E algo que aí eu gostaria de colher a sua opinião como operador do direito, advogado, é que o ônus da prova não é de quem acusa. O presidente, quinta-feira, disse, olha, tem um complô com 3 ministros aí do STF que estão querendo avacalhar a eleição do próximo ano e vai para o Vale Tudo, e eu vou para o Vale Tudo, e Vale Tudo no Brasil. E outra coisa, querem que eu prove que houve irregularidade nas eleições de 2018. Eu não. Eles é que têm que provar que não houve. Por favor, deputado, me ajude nesse aspecto.
Veja, Jota, o presidente da República, além de tudo, ele desafia a inteligência das pessoas. Não há nenhum fato e alegado por ninguém que não pela patologia cada vez mais evidente do comportamento dele, de que houve uma fraude nas eleições em 2018, sob o pretexto de que ele deveria ter ganho no primeiro turno. Não há nenhum fato, ele fez essa acusação, e não foi outra pessoa que fez, foi ele que fez. Então, ele está certíssimo ao dizer que o ônus de provar incumbe a quem alega. Quem é que está negando uma irregularidade? É exatamente o presidente da República que disse que houve fraude nas eleições de 2018. Uhum. Então, cabe a ele demonstrar. E não é uma questão de que ele não demonstra de forma suficiente. Ele não faz nenhuma alegação, não tem nenhum fato concreto, nenhuma evidência mínima de que tenha havido qualquer problema na eleição. E se tivesse havido, ele não teria sido o presidente da República. Porque a eleição dele é o sinal de que, com toda a radicalização do processo eleitoral, ele teve aí, por força de uma grande frustração que parte da sociedade brasileira tinha com os governos que vinham no Brasil, e foi para um extremo oposto, que é um governo de ultradireita. Então, cabe a quem alega, sim, fazer as provas, e quem está fazendo a alegação de fraude é o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, cabe a ele apresentar minimamente. Isso é um respeito à democracia, à justiça eleitoral e à sociedade brasileira, porque não há nenhum fato. Você veja que, em relação ao comportamento do governo na Covaxin, há uma série de elementos graves que foram denunciados, inclusive por parlamentares que alegam que trouxeram essa denúncia ao presidente da República e que até agora ele não se pronunciou sobre isso. Mas mesmo assim, a gente tem que ter o cuidado de esperar a conclusão das investigações. No caso de uma alegada fraude do processo eleitoral de 2018, não há nenhuma alegação séria, há apenas esse debochado comportamento do presidente que alega sem prova, sem fato, sem nada, que houve essa fraude. Então, caberia a ele aprovar, e não quem todos nós,
perfeito,
que mesmo insatisfeitos com o resultado eleitoral, mas nós reconhecemos que ele foi eleito democraticamente e, portanto, tinha que ter o seu tempo e o direito de governar como teve, infelizmente frustrando não só a nós que esperávamos uma coisa diferente, como aqueles que votaram nele também esperando uma coisa muito diferente do que ele apresentou como presidente da República.
Ok, só quando eu disse o ônus da prova é de quem acusa, foi uma pergunta que eu fiz. Ele não falou isso não, ele disse que justamente os ministros, enfim, tinham que provar que não houve fraude, é o contrário, tá? Exatamente. Deputado, e também Carlos Brito, vamos falar um pouco aqui de Pernambuco, até para as eleições de 2022, e claro, dentro do contexto nacional, porque ontem entrevistamos o senador Humberto Costa do PT, e hoje a matéria na Folha de Pernambuco, né? Humberto não descarta apoio à PSB, e conversações estão sendo feitas para a composição de chapa, claro, aqui para o governo de Pernambuco, mas também analisando, avaliando uma disputa com o próprio ex-presidente Lula nacionalmente. Como o senhor está analisando esse fato, as conversações, o diálogo PT-PSB para 2022, deputado?
Olha só, Jota, eu sou de uma escola que aprendeu que cada momento tem as suas prioridades. Eu acho que nós acabamos de viver um processo eleitoral em 2020, no meio de uma pandemia, um desafio enorme de preservação da saúde, da vida das pessoas, de estruturar esse processo de vacinação, de fazer todo um conjunto de mediações para acelerar o processo de proteção e de imunização da população, ao mesmo tempo em que você também tem que cuidar da reconstrução da economia. Então, isso não são tarefas simples, são tarefas complexas que exigem concentração dos governos de todos os níveis. A gente já viu que um governo federal nem cuida da pandemia, nem cuida da economia, então a gente tem que ir se cozendo com as nossas próprias linhas. Acho que aqui em Pernambuco, o governador Paulo Câmara tem se concentrado na gestão, isso é uma coisa muito positiva, com seu estilo discreto, mas de alguém que conhece a máquina pública, e é por isso que Pernambuco está numa situação de relativo conforto no equilíbrio das suas contas, para que esse tempo aqui, até o ano que vem, se faça tanta coisa que se espera que o governo de Pernambuco faça e que eu tenho certeza que fará na infraestrutura rodoviária do Estado, no aparelhamento do Estado para convivência com uma das regiões mais secas do mundo, que é o semiárido nordestino, em que está inserido 60% do nosso estado, com sistemas de abastecimento d'água e tantas outras obras de estruturação das políticas públicas, pensando inclusive naqueles mais vulneráveis que no momento de pandemia é quem sofre mais. E aí você tem também esse debate em paralelo dos partidos, porque daqui a um ano nós vamos estar no processo de disputas eleitorais e é natural que esse processo ocorra fora dos governos. Então, acho que o governo se concentra na gestão e os partidos estão cuidando de enxergar e projetar. O PSB, por exemplo, está organizando seus congressos municipais, depois os estaduais e, no final do ano, fará o seu congresso nacional para eleição, inclusive, dos futuros dirigentes do partido. Enquanto isso também, evidentemente, os partidos, a eles, cumprem uma tarefa de dialogar, de enxergar que, nesse momento, o grande desafio é unir as forças democráticas para que, independente de se são de direita, de esquerda ou de centro, elas possam entender o valor que é a democracia brasileira. Só quem não viveu os momentos dramáticos que vivemos na ditadura militar é que pode minimizar a importância da democracia. Então, tem uma construção em nível nacional que envolve partidos de todos os quadrantes ideológicos, inclusive lideranças que já tiveram oportunidade de ou governar o Brasil ou de se oferecerem para disputas presidenciais, como o ex-presidente Lula, como o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes e tantos nomes que estão colocados aí. Aqui em Pernambuco, nós vamos fechar um tempo de 16 anos de governo. 8 anos do governo Eduardo Campos, que eu participei como secretário, conheci profundamente a ação e a gestão daquele governo. E vamos fazer também agora, o ano que vem, 8 anos do governo Paulo Câmara. Esse período tem muitos ativos para o nosso Estado. O sujeito pode discordar de um estilo, pode algum tipo de diferença, mas não pode negar, e nós vamos fazer questão de apresentar esses ativos ao longo desses 16 anos de governo, e essas são as credenciais com que a gente vai se apresentar para a população. É bem provável que do outro lado estejam os representantes que têm sintonia e afinidade com o governo Bolsonaro, porque não dá para passar o tempo inteiro dando suporte a um governo com essas características do governo Bolsonaro, e na época de eleição querer se distanciar como se não tivesse nada a ver com o produto que certamente será catastrófico do governo Bolsonaro. Então, nós temos esse debate que será feito no tempo próprio. Ele precisa entender a importância de juntar o mais amplo leque de forças políticas, tanto em nível nacional como em nível local. Isso inclui todos os partidos que estão na nossa base e, evidentemente, que nós vamos apresentar, nós temos nomes para simbolizar e para levar esse legado adiante. Né? Um deles é o do ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, que é um nome que dispensa apresentações pelo seu papel nos últimos anos na construção desse legado, como secretário, inclusive, e como prefeito do Recife. Esse debate nós vamos fazer com todos os partidos que integram a nossa base e até com aqueles que se distanciaram dela, como o PT. Isso não é momento agora de definição de candidaturas. É hora de cuidar, de fortalecer os laços políticos com esses partidos, de dialogar. É natural e desejável esse diálogo com o ex-presidente Lula, com o ex-governador Ciro Gomes, com tantos outros nomes que estão colocados aí. Ainda nessa semana, o presidente, ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também faz a defesa desse amplo diálogo com as forças democráticas.
Isso
vai acontecer aqui em Pernambuco, eu não tenho dúvida de que a oposição vai ter dificuldade. Não digo isso com nenhuma arrogância, não é do meu estilo, mas nós vamos nos apresentar com aquilo que temos construído ao longo desses 16 anos e tem muito que apresentar ao povo de Pernambuco. Então, esse é o debate com relação a candidaturas é algo completamente extemporâneo nesse momento. A hora é de juntar e depois nós vamos contar os votos lá na frente. Mas tenho certeza que nós vamos formar, como fizemos em várias eleições em Pernambuco, que foram exitosas. Vamos juntar um amplo leque de forças políticas para se opor a esse conservadorismo autoritário e fascista que vem governando o Brasil e que tem tradução também nos estados da federação. Nós vamos fazer esse debate com tranquilidade, mas não vamos abrir mão de defender ardorosamente a democracia e fazer a denúncia política daqueles que dão suporte a um governo antidemocrático e autoritário como é o governo Bolsonaro.
Muito bem. Carlos Brito, para finalizar. Brito?
Perguntar ao deputado Tadeu Alencar como é que ele espera que a oposição se comporte, se terá um candidato na oposição, dois candidatos, e se na cabeça dele o problema do PT está resolvido.
Olha, eu fiz referência aqui que eu sou de uma escola, eu me lembro de uma frase que Eduardo fez, disse em um determinado momento da sua trajetória como governador, que ele não poderia organizar o nosso jogo, o jogo do PSB, da Frente Popular, e ao mesmo tempo também organizar o jogo da oposição. O jogo da oposição cabe a ela organizar, tem nomes aí sendo discutidos, pessoas que têm uma trajetória na política de Pernambuco, que nós respeitamos e reconhecemos, e esses nomes estão sendo discutidos pela oposição. Se vai ser um desses nomes, se vão ser vários nomes que vão se juntar para compor uma chapa para enfrentar a Frente Popular, não me cabe de maneira nenhuma fazer esse tipo de comentário. Seria até deselegante da nossa parte opinar naquilo que não é da nossa atribuição. Eu acho que a questão com o PT, para não deixar de responder objetivamente, nós temos tido um diálogo em nível nacional com o Partido dos Trabalhadores, com o ex-presidente Lula, e esse diálogo vai se intensificar. O que é que isso vai resultar ali na frente, não sabemos ainda. Sabemos que o presidente Lula tem tido uma compreensão de que esse é um processo complexo, mas a principal tarefa que nós temos nesse momento é concorrer e contribuir para fortalecer uma frente ampla, porque senão, mesmo com o governo Bolsonaro perdendo a aprovação de maneira visível, ainda está muito distante do processo eleitoral propriamente dito. E, portanto, se a gente não tiver a responsabilidade, a paciência, a capacidade de diálogo e o compromisso com o futuro do Brasil, Bolsonaro ainda tem chance de ser reeleito, ninguém se engane. E, portanto, esse debate será feito com o PT, com o PDT, com muito cuidado. O PDT é um parceiro de longa data, é nosso parceiro aqui na gestão do Recife com a vice-prefeita Isabela de Roldão. E esse diálogo vai se intensificar com todos esses partidos e de maneira muito especial com partidos com quem temos uma relação política fraterna de longa data, como o é o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e o Partido dos Trabalhadores.
Muito bem. Deputado Tadeu Alencar, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha. Desejar saúde, saúde, saúde para o senhor, para a sua esposa, enfim, acometidos aí pela Covid-19, como o senhor bem disse. Vamos. O senhor, só aproveitando, o senhor esteve afastado nesse período lá dos trabalhos na Câmara dos Deputados ou por conta de ser remoto o senhor esteve participando normalmente?
Não, eu participei normalmente, mas desde o momento em que foi comprovada a minha contaminação pela Covid-19, eu me encontro em casa.
Uhum. Remotamente, né?
As pessoas funcionando remotamente, eu e minha esposa ficamos em casa, só os dois, nesse período que recebi alta ontem e ela estará recebendo alta, se Deus quiser, amanhã. Então a gente já vai poder voltar a circular e a trabalhar, a fazer atividades pessoais, e isso naturalmente agradecendo com muita gratidão a Deus por ter permitido que a doença fosse leve para a gente, como não foi para tantos brasileiros.
Ok, saúde então, tudo de bom, obrigado. Até o próximo encontro, hein?
Muito obrigado, Jota, uma boa tarde. Obrigado, Carlos Brito. Um grande abraço aos ouvintes da Rádio Folha e do Folha Política.
Muito bem, Carlos Brito, um abraço para você. Até a próxima quinta-feira.
Flávio, um abraço para você também, Jota. Sempre um prazer estar com você e os ouvintes da Folha FM. Até lá.
E saúde para todos nós. Ok, tá aí o nosso Folha Política desta terça-feira que vai ficando por aqui.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.